minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Vamos continuar falando sobre algumas fases que muitas pessoas estão dentro do casamento, dentro do matrimônio, dando continuidade a este assunto. Ser feliz no casamento, ser feliz no casamento, falamos da instituição de Deus, falamos das fases do casal, ainda continuamos falando sobre essas fases dentro do casamento. Ontem nós falamos sobre a fase inicial de namoro, noivado, a fase mais romântica. Falamos quando logo o casamento volta à realidade, os pés no chão, as queixas e brigas. E também outros pontos que fazem parte de algumas etapas. Lembrando que isso aqui não é uma regra, não é receita de bolo. Cada caso é um caso, mas nós entendemos que são fases que muitos nós passamos, fases são mais prolongadas, outras não, depende de cada vida, de cada como está a vida espiritual, como está a etapa, a vida espiritual de cada um, se a pessoa quer transformação, se a pessoa quer mudança, isso vai depender se essas etapas serão vencidas ou não, se essas fases serão vencidas. Existe uma fase que surge, que se chama as pessoas ficam desiludidas, os sonhos vão embora, a felicidade aqui acaba. Então isso acontece quando o casal pensa que não vale mais a pena lutar para realizar o sonho de ser bem-aventurado no casamento. Então a fase da desilusão, estou cansada, não quero mais lutar, não quero mais avançar, cansei, é muita ofensa, é muita luta. E não só relacional, às vezes luta exterior, vem desemprego, não conquista de algo que você almejou, por exemplo, uma casa própria. Para muitas pessoas pode ser coisa simples, não que seja, que não seja, não é uma coisa maravilhosa você pensar, desejar, lutar, projetar para que consiga algo, isso é uma bênção do Senhor. Tem outras pessoas que desanimam porque não terem uma casinha com a mobília do jeito que gostaria, então acaba se desiludindo, às vezes não é nenhum problema tão assim complexo relacional, é apenas por falta de conquistas exteriores e acabam se desiludindo. E entra naquela questão de Asaf no Salmo 73. Olha para todo mundo que não conhece a Deus, pessoas pecaminosas, pessoas ímpias que acabam se dando bem, tendo casas bonitas, casas confortáveis, e nós nada. Isso acaba desiludindo muitas pessoas, inclusive dentro do casamento. Aí você olha para o cônjuge não conseguiu dar aquilo que você gostaria de ter. Então não só o relacionamento, né, o pessoal, o emocional, o espiritual, mas também essas coisas exteriores fazem com que muitos casais entram numa fase de desilusão, ou seja, sem querer continuar lutando pela bênção no casamento. E aí começa a duvidar se vale a pena ou não continuar a relação e quer partir para o outro lado, a comunicação praticamente para e o vazio disso resulta o quê? Se enche de outras atividades, como trabalho, coloca todo o seu canal, toda a sua emoção, toda a sua força, todo o seu vigor, trabalho, coloca toda a sua força em estudo, outras pessoas, outras fontes que não é Deus, e em vez de despertar para um esforço no sentido de viver e fazer as coisas como esposa e como marido, e acaba não cumprindo o seu papel que deve cumprir. Então não é pequeno o número de casais que acabam esmorecendo nesta fase. Não é fácil, não. Tem que ter perseverança mesmo, viu? Isso acontece com todos. Fase de desilusão. Ah, chega, não quero mais. Talvez você, em alguma fase da sua vida, talvez esteja passando hoje, em que o seu cônjuge, não ofensivamente, mas entristecidamente, ou ferido ou ferida, disse, não aguento mais, é melhor a gente parar, é melhor a gente tentar. Será que isso é o que Deus quer para a sua vida? Será que isso é o que Deus almejou? Qual é a orientação bíblica de Deus para o seu matrimônio? Qual é? Sabemos que não é fácil para você, para nenhum casal é fácil, nenhum casal é fácil. Mas quando nós nos humilhamos, queremos, negamos a nós mesmos, aí o Senhor vai começar a agir. Esta é a hora de você escolher algumas alternativas e aceitar a situação por amor aos filhos, aceitar a situação por amor a Deus acima de todas as coisas, que você vai estar honrando Deus, glorificando a Deus. Quantas mães, quantos pais se dedicam, negam-se a si mesmo para que os filhos sejam formados no Senhor. Mas não faça isso com hipocrisia. Você faz isso, sim, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, o seu casamento seja transformado e restaurado. Não vivendo uma relação apenas de aparência. A outra alternativa que muitos estão optando, pelo mau exemplo de muitos líderes, é a separação, a tentativa de refazer a vida com outra pessoa. No caso desta alternativa, cedo, muito cedo, vai se descobrir que começa novamente o processo das muitas fases na vida do casal, sem oferecer qualquer garantia de que não volte a acontecer tudo de novo. Os problemas apenas serão diferentes, porque as personalidades são diferentes, mas a natureza carnal está em todos. Um grau maior do grau menor. E você deve ter inteligência, discernimento, sabedoria de Deus para entender essas coisas. Quando você chega nesse tempo, nesta fase de desilusão, o que você deve fazer é aceitar a responsabilidade, o compromisso que você fez diante de Deus para reconciliar-se. Para isso, é preciso fazer tudo, todas as ferramentas disponíveis para superar. É uma crise passa, as crises vêm e vão quando nós queremos aquilo que Deus nos prometeu. Bênção, alegria, bem-aventurança dentro do casamento, apesar de não ter nenhum lar perfeito. Então, se você tem desejo de superar essa fase, os ajustes são necessários para salvar o casamento. E talvez o ajuste tenha que começar em nós, tem que começar em mim, tem que começar em você. E vai levar o casal a outras etapas. E nós buscamos ao Senhor para que isso aconteça. Então, você vencendo esta fase, você vencendo esta etapa, e oramos a Deus para que você vença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outras fases virão. E você vai vencer essas outras fases. Porque você está querendo cumprir o seu papel. Primeiro como servo e serva. E obedecer aquele que chamou. Aquele que é testemunho. Testemunho não foi o pastor que fez o casamento. O padre. Ou se não teve testemunha, se não foi na igreja. Testemunho é o Senhor. Deus é testemunho do matrimônio, da sua mocidade. Esperamos que você entre numa outra fase, que é a fase da restauração, a fase da reconciliação. E esta fase, quando cada parte, cada cônjuge aceita suas responsabilidades, aceita, reconhece, assume suas responsabilidades, pai cumprindo o papel de pai, marido cumprindo o papel de marido, esposa de esposa, mãe de mãe, não terceirizando as suas atividades, responsabilidades, talvez seja um ponto a considerar. Eu tenho ouvido o testemunho de mães, não estamos aqui ditando o que você deve, como fazer, cada caso é um caso, que tem cumprido o ídolo do Senhor no seu papel responsável como esposa, como mãe, digo papel bíblico. Então, os dois devem assumir a sua responsabilidade, cada um o seu papel nesta fase da reconciliação. Espero que esteja chegando esta fase hoje na sua vida. Então, os dois, mesmo que você foi ferido, mesmo que você foi injustiçado, os dois devem estar dispostos a entender que o amor ágape que vem do alto, do provedor, que é o próprio amor de Deus, mais do que um simples sentimento de alegria temporal, é o quê? É uma combinação da graça, sentimentos que vêm efeito através das ações, atitudes, que acabam determinando um compromisso, uma aceitação e respeito, honra mútuos, e que isso aconteça independente do que já foi feito atrás. É possível restaurar. É possível restaurar. Porque Deus é o que restaura. Do nada. Tira do caquinho tudinho e faz tudo novo. Eu digo isso porque eu tenho 26 anos de casamento. E não foi fácil. Não foi fácil. Principalmente na época onde nós não tínhamos sido agraciados com a bênção e com a presença de Deus. Mas depois de estar na presença de Deus também não tem sido fácil. Mas com o Senhor é possível. Então tenha essa confiança no Senhor. Esse procedimento vai permitir que você, assumindo a sua responsabilidade, estabelecer então acordos, renovar a aliança, reorganizar a sua relação com bases na palavra de Deus. Bases não surreais, mas realistas. Então esta fase também nos mostra que não existe somente você, não só o eu, olha o egoísmo voltando aqui, mas existe também nós. É para nós. O que nós estamos fazendo é para nós. O que eu faço é para nós, não é para eu ser feliz, é para nós sermos felizes. E assim, o casal vai aprender a amar-se de uma forma mais madura, concreta, como diz a Bíblia, doando-se, negando-se a si mesmo, permitindo que se exerça o perdão, se exerça a verdadeira reconciliação que vem de Deus, não tratando com diferença, não perdão parcial ou condicional. É assim que nós teremos esta fase em nossas vidas, da reconciliação. Então, à medida que cada membro, cada cônjuge entender melhor a dimensão do nosso e não do eu, aí o casal vai acumular mais energia para dedicar-se um ao outro, dedicar um ao outro, e assim fortalecer a sua relação, e assim também desfrutar ainda mais a sua vida em todas as esferas que o Senhor nos proporciona dentro do casamento, em conformidade com a palavra de Deus. Esperamos que você esteja já nesta fase de reconciliação, porque Deus falou contigo.